cantor da tumba, né? Vamos lá. Pessoal, vou trazer uma palavra rapidinha aqui com vocês, meu tempo já está contando. A palavra sobre fogo de Deus. Amém? Nossa, fogo de Deus, amém. Amém, glória a Deus. Gente do céu, acho que lá no asilo que minha mãe dá palavras, às vezes é mais animado, vem lá. Aí, ó, agora veio, agora tá vindo, amém? Vamos lá, sobre fogo de Deus, o que, que o fogo representa na Bíblia? Cara, eu tava orando, fui pedindo a Deus, e disse, pai, me mostra aí o que, que o fogo significa na Bíblia. E a primeira coisa ele disse, proteção. Lá em Êxodo 13, 21 fala, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. A palavra de Deus, o fogo de Deus, ele traz proteção sobre a nossa vida. No deserto ele é muito quente durante o dia, uma nuvem, mas à noite é muito frio no deserto. Ele ia como uma coluna de fogo, não só para iluminar, mas para aquecer aquele povo também. No deserto pode chegar até 20 graus negativos de noite. Temperatura que qualquer um de nós ia congelar, sem um foguinho lá, né, para aquecer, para iluminar, para manter, né, o coração daquele povo aceso. Amém? Também significa orientação e direção. Lá em Êxodo 3, 2, nós vemos que fala, ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que uma sarça estava em chamas, mas não se consumia. No versículo 10 fala, agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Deus, ele se mostra como fogo também para trazer orientação e direção. Ele mostra o caminho que nós devemos seguir. Né? Como uma coluna de fogo, ele mostra para o povo dele, para onde que eles deveriam seguir, qual o caminho que eles deveriam trilhar. E ali para Moisés, ele colocou todas as palavras que ele deveria falar, tudo que ele deveria fazer. Mas o fogo de Deus, ele também significa julgamento. Em Levítico 10, 1, fala, Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que não lhe havia ordenado. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Quando a gente faz algo que Deus não nos ordenou, quando a gente faz algo que Deus não disse para a gente fazer, quando a gente faz algo que Deus, ele não, cara, ele não disse nem um pingo para a gente fazer, o fogo vem como julgamento. Inclusive, no Novo Testamento, fala que lançará como ao fogo, aonde e ranger de dentes. Isso ele fala do inferno, o julgamento eterno. Mas o fogo de Deus, ele também vem como santificação. Lá em Provérbios 17, 3 fala, o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Ele tira todas as impurezas. O crisol tira as impurezas da prata. O forno, o fogo, tira as impurezas do ouro. E o Senhor tira as impurezas do nosso coração. Ele vai trazendo santificação, ele vai nos lavando, ele vai tirando tudo que não importa. Eu estou correndo um pouco, gente, mas é por causa que eu quero chegar no ponto final, né? No ponto principal. O batismo com o Espírito Santo está em Atos 2. Deus dá o fogo conforme a vontade dele. O povo estava reunido, orando, jejuando, clamando pela presença de Deus. E lá desceram línguas como de fogo. E aquele povo foi cheio de Deus. E o ponto que eu queria chegar, como atrair a presença de Deus? Como atrair? A gente fica, o fogo, eu quero o fogo de Deus, mais. E o que, que a gente tem que fazer? Eu gosto muito, cara, e Deus tem ministrado muito na minha vida sobre a vida de Elias. E quando ele sobe ao Monte Carmelo, ele desafia os profetas de Baal. Então, se apresente como um servo de Deus e reconheça Deus em sua vida. Disse Deus a Elias, eu sou o único, disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham eles um, cortem em pedaços e põem sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse, o que você disse é bom. Ia se colocando e se apresentando como um homem de Deus, como um profeta do Senhor. Ele se colocando ali para receber tudo, para desafiar o que os profetas de Baal pensavam, para desafiar o que aquele povo estava crendo, no que eles estavam crendo, no que eles estavam adorando, no que eles tinham se tornado. Ponto 2, não tema as vozes do inimigo. O inimigo vai começar a gritar quando você buscar pela presença de Deus. O inimigo vai se levantar quando você tentar buscar pela presença de Deus. Mas não tema as vozes do inimigo. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um novilho e o preparem os primeiros, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde amanhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam. Então aquele povo gritava Baal, orava Baal, começaram a se cortar, começaram a dançar, começaram a gritar. Mas aquele Deus, ele não veio. Aquele Deus, ele não mandou o seu fogo. Aquele Deus, aquele falso Deus, aquilo que eles oravam, aquilo que eles buscavam, não se apresentou. E muitas vezes a gente vai estar buscando a Deus, dizendo, eu estou buscando o verdadeiro Deus, eu estou buscando o verdadeiro Senhor. E vão ter várias pessoas ao nosso redor dizendo, não, você está buscando errado, você está buscando a coisa errada, você está buscando as coisas erradas, você está no caminho errado. Porque olha como é mais divertido aqui, é tão mais legal brincar, é tão mais legal ir para a farra, é tão mais legal beber, é tão mais legal fazer todas essas outras coisas. Mas quando você busca, sem temer, a voz de Deus, e você guarda a palavra, você conhece a palavra para que ninguém te engane, então Deus vem. Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo se aproximou. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo descendente de Jacó. Seu nome será Israel. Com as pedras construiu o altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor da valeta. Então depois Elias chamou e disse, joguem água. Joguem água, joguem água. E se repetiu por 4 vezes. E cara, quem sabe, água e fogo não dá muito certo. Geralmente a água, ela extingue fogo. Mas nesse momento, Elias ele fez uma oração e disse, Deus, Tu és o verdadeiro Deus. Tu és o verdadeiro Deus e desce sobre esse lugar. E cara, o povo de Baal ficou lá, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, se cortando, dançando, fazendo tudo. Mas ali o profeta Elias, com apenas uma oração, com apenas poucos minutos, chamou o que era verdadeiro, chamou a quem ele servia, chamou quem acreditava, clamou e creu que Deus vinha. Ele creu tanto que Deus vinha, que ele mandou jogar água. Então, o fogo de Deus veio, consumiu toda a água, toda a lenha, todo o novilho, e mostrou que há um só Deus em Israel. Glória a Deus. Aleluia. Cara, então, aqui nós vemos 4 pontos que nós devemos fazer para clamar e para que o fogo de Deus venha. Muitas vezes a gente não quer e a gente não está disposto a pagar o preço. Mas Elias, ele estava lá disposto. Ele se apresentou, inclusive para a morte. Porque um cara que não adorava o Deus Baal, ao Deus daquele povo, era sentença de morte. Mas ele desafiou e ele disse, eu vou mostrar que há um Deus só em Israel. Eu vou mostrar que há um só verdadeiro Deus, que há um só verdadeiro fogo e que há um só verdadeiro que deve ser honrado e louvado. E esse é o nosso Deus. E até os dias de hoje é assim. Quando a gente se apresenta santo, puro, irrepreensível e sem medo do inimigo e clama, crendo que Deus vem, Ele vem e transforma todo o nosso redor. E tudo e toda a nossa situação e contexto que a gente está vivendo. Amém?
Amém? Gente, já estou com um presente novo direto da Europa. Olha. Ah, cara, né? Já, Milena. Vamos dar só. Cadê a Milena? Estava aqui agora, a Milena já está por aí dando presentes. Aê, Milena. Vamos dar só de palma, Milena.